Estamos de volta aqui na Rede, programa Rede News. Hoje bate-papo aqui com o prefeito Mico e o vice Fernandinho. Fala, prefeito, hoje eles estão lendo e comentando o decreto. E já chegaram mais duas perguntas, eu já vou colocar aqui para adiantar. A primeira é do nosso amigo Maurinho aqui de Mindurim, mandou um áudio.
Bom dia, pessoal da rádio. Estou ouvindo a rádio de vocês. Eu sou um comerciante de Mindurim aqui. Eu gostaria de saber, pelo menos, se eles pudessem fazer alguma solução para nós aí, da gente pôr o balcão na frente e só a gente, o próprio dono do comércio, fazer o atendimento sem que as pessoas entrem para dentro do comércio. Muito obrigado, bom dia.
Essa é a pergunta do Maurinho, que tem uma lojinha de comércios, né? De vende relógios e outros produtos aí, e ele fez essa pergunta.
É, Maurinho, até um parceiro que a gente tem, um grande amigo. Sabe, Nascimento, se a gente for rever tudo isso, a gente não vai ter um decreto tão rígido. Se a gente for ver tudo que é essencial para uma pessoa, talvez o que é essencial para você não é para a gente. Uhum. A gente está seguindo aqui, tanto o Estado como o Governo Federal, justamente para diminuir essa aglomeração, como bem disse o Mico, para poder dar tempo. Lógico que a gente não quer encaminhar ninguém para UTI, nem para o hospital para fora de Mindurim, nem Mindurim. É justamente para dar espaço para esse pessoal poder estar esvaziando esses locais, caso haja necessidade. E a gente, quando fecha o que não é essencial, é justamente para não haver aglomeração, menos pessoas nas ruas, para ter menos essa disseminação da Covid. Então, infelizmente, nesse momento, é a decisão que a gente tomou. Para frente, havendo a melhora, a gente pode flexibilizar mais, porque a conscientização que mais já foi feita, inclusive com a rádio, todos os dias falando, a gente vê que não tem resultado. E é por isso que tomamos essas medidas.
Temos outro áudio aqui do Edgar, né, que mandou, o Edgar da academia.
Bom dia, senhor prefeito, senhor vice-prefeito, a todos os mindurienses. Eu queria só fazer uma pergunta. Sabendo que, provado cientificamente, atividade física pode combater o Covid, e um sujeito, um indivíduo bem preparado fisicamente, psicologicamente, pode enfrentar essa doença com mais capacidade, o que vocês pensam em relação ao fechamento das academias? Mesmo assim, a prefeitura vai manter o decreto que tem que fechar as academias, fazendo com que as pessoas vão para o asfalto, corram mais riscos? E outra coisa, tem um decreto do federal que fala que as academias e qualquer modalidade de esportes, sendo ela bem orientada, tem o fator de prevenção contra a Covid. Eu queria só uma resposta, um parecer. Obrigado, bom dia a todos aí.
Deixa eu baixar o volume aqui. Bom, pergunta do Edgar aí sobre a questão das academias.
O Edgar, infelizmente, entendeu? Infelizmente, o que a gente tem sabido e acompanhado através dos decretos que a gente recebe e das orientações da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, que as academias estão nesse rol que a gente decretou o fechamento por tempo limitado de 10 dias. Eu estou deixar bem claro por isso. Eu poderia fazer um decreto por 15, por 20. Eu fiz por 10 dias para tentar afetar menos pessoas possíveis, entendeu? E comprometer a renda de menos possível das pessoas. Só com relação à academia, eu quero falar para você que nós, um dos membros do Comitê da Covid, ele efetivamente frequenta a academia, entendeu? Nós questionamos, debatemos várias vezes com relação a isso, pensamos até em fazer por academia não estar num local fechado, entendeu? Para ter mais arejado, que pudesse fazer ao ar livre para manter os alunos, que a gente sabe a dificuldade que vocês estão passando, mas nós não achamos outra alternativa no momento, entendeu? A não ser fazer esse decreto e incluir as academias nesse sentido. Eu peço desculpa a você, entendeu? ao TUT e outros que fazem esse tipo. Sabemos e temos consciência, entendeu, do risco das pessoas que caminham na rodovia, mas tem o CEPEM, que é um local também, entendeu, que se for bem orientado, com distanciamento social, as pessoas podem estar caminhando e exercendo suas atividades físicas. Peço a você, Edgar e o TUT, que compreendam a nossa situação, que nós não queremos prejudicá-los de forma alguma, mas que nesse momento se faz necessário seguirmos à risca aquilo que decretamos.
Fernandinho,
dando continuidade, o indivíduo que estiver de quarentena deve permanecer até o final conforme a orientação no termo do isolamento. O descumprimento da quarentena imposta acarretará em uma multa no valor de R$200.
Nós já falamos isso, a importância, Nascimento, das pessoas que contraem o vírus ou que estão em quarentena ficarem em isolamento para não transmitir para mais pessoas, para a gente conter essa ação dentro de minoria. E pode ter certeza que a multa vai ser executada. O povo fala assim, mas como é que eu vou cobrar a multa? Eu vou pagar a multa? Quem que vai me dar a multa? Os fiscais vão orientar, vão notificar e, por fim, vão executar as multas. As multas, mas eu não vou pagar, ninguém me faz pagar. Ninguém vai obrigar você a pagar. Vai para a dívida ativa do município. Amanhã, na hora que você precisar de uma certidão no município, entendeu? Se você precisar de algum papel do município, concurso público, qualquer coisa, fica barrado e fica em dívida ativa, podendo ser cobrado judicialmente, com autorização evidente de um processo que vai ter.
Só complementando, essa multa, ela não precisa ter assinado. Às vezes a pessoa, não vou assinar a multa, não vai me cobrar. Essa multa, ela pode ser tirando foto pelos fiscais ou até com testemunhas.
Tem aqui a Titinha, da Pai de Minduri, que mandou aqui, ó: bom dia, eu acho que a prevenção é extremamente necessária. Mesmo antes do decreto, nós suspendemos todos os atendimentos presenciais na APAI. Estamos realizando atendimentos remotos e através de grupos de WhatsApp com psicólogo, terapeuta ocupacional, assistência social e outros profissionais da área da saúde, pois priorizamos por qualidade e excelência no atendimento, uma vez que nossa prioridade é saúde e bem-estar de nossos usuários. Parabéns pelas medidas preventivas do nosso município. Sou a Lucimar Titinha, da APAI de Minduri.
Parabéns a Titinha, o pessoal da APAI, pelo trabalho que vem fazendo e pela essa atitude, né? Não precisava nem de decreto, se todo mundo tivesse conscientização.
Aí uma pessoa que não quer se identificar falou aqui, minha rua está uma coisa sem jeito, muita aglomeração, muito barulho de moto, buzina de bicicleta, principalmente depois das 17 horas, Rua das Palmeiras e Rua das Acácias.
Bom, gente, eu vou alertar isso para vocês já, então, a Polícia Militar. Entramos em contato com a corporação lá, com destacamento em São Lourenço. Eles vão aumentar o efetivo, entendeu? A gente pediu para aumentar o efetivo e vão realmente, a partir de agora, tomar medidas mais restritivas. E para as crianças que estão na rua, entendeu? Para aqueles adolescentes que acham que estão imunes, os pais vão responder por eles, viu? Isso eu só queria deixar bem claro com relação a isso.
Uma pessoa que não quer se identificar falou o seguinte, que as pessoas podem fazer caminhadas na rua atrás do cemitério ou fazerem exercícios físicos em casa, igual eu falei outro dia que eu faço. E se for comentar, não fala meu nome. Claro que não vou falar, só quando as pessoas se identificam. É uma opção, né? É uma opção. É claro que, já que citou aqui a minha pessoa, já que... É claro que não compara você poder ir na academia ter orientação do profissional da educação física para te orientar, para te acompanhar.
Eles estão preparados para isso,
eles,
né?
Eles são treinados e eles estudaram para isso, é muito melhor. Mas nesses 10 dias que você não vai poder ir na academia, faz o seu exercício em casa, na sua garagem, no seu quarto, na sua área de serviço. Faz a sua caminhada com distanciamento social em um lugar que seja seguro, na sua rua, às vezes. A rua de casa, que é a Rua Espírito Santo, muitas vezes tem gente que fica andando, vai e volta ali e anda. Dá para fazer isso. É só 10 dias, gente. Passa tão rápido, né, prefeito? O que mais? Tem mais do decreto aí, né, Fernandinho?
Tem bastante coisa.
Vamos lá.
Atividades em feiras ficam proibidas, inclusive feiras livres e circulação de ambulantes e vendedores de outras cidades.
Isso aí está bem claro, não precisa nem de explicações. Todas as feiras livres estão proibidas. E ambulantes também, né?
Ah, é. Perguntaram. Teve uma pergunta que passou, chegaram tantas coisas aqui, que perguntaram sobre a situação dos ambulantes nas cidades. Como é que está essa situação?
Isso aí já tem uma lei, viu, Nascimento?
Chegar alguém vendendo alguma coisa na
rua. Isso aí já tem uma lei que não pode.
Não pode.
Não pode. Aí o Fernandinho já está providenciando até as placas, entendeu? Uhum. É, esses dias eu passei ali embaixo, tinha uma turma vendendo cobertores. Fui chamar a atenção dos fiscais, né? Os fiscais que me chamaram a atenção. Não, nós já notificamos eles, eles estão só esperando. Porque, infelizmente, tem aqueles pessoal que vem de fora, vai deixando uma turma aqui para vender uma coisa, vai para outra cidade, depois vai vir buscar. Uhum. Então foram orientados a parar na praça. Eu falei, então você faz o seguinte, você pega a mercadoria deles, põe para trás lá e deixa eles atrás lá dos bancos sentados até chegar a pessoa.
Fica permitido o funcionamento de atividades industriais que funcionam sob linhas de produção na confecção de itens essenciais de proteção e atividades agrícolas com armazenagem de grãos e cereais, sendo obrigatório o uso de máscaras, álcool gel, mantendo distanciamento e evitando aglomerações.
É aquilo que a gente falou, por mais que a gente queira, entendeu? A gente tem que comer, né? E o produtor não pode ser, não tem como penalizar isso, mas a gente vai estar fiscalizando todas as áreas, todas as empresas, entendeu? Que também trabalham nesse sentido. Antes não, antes a gente não entrava nesse setor. Mas agora a gente vai ter um fiscal passando, verificando, entendeu? Para que isso aconteça.
Fica proibida a locação ou empréstimo de imóveis urbanos ou rurais para realização de eventos e festas abertas ao público, com ou sem venda de ingressos e convites.
É a questão das aglomerações, das festinhas, entendeu? Em casa. Gente, são 10 dias só. Por favor, não nos obrigue, entendeu, a tomar medidas mais severas contra vocês.
Agora o artigo 4º. Os horários de funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais, de segunda a domingo, fica definido até as 8 horas, deliveries com tolerância até as 22 horas.
Não mudou nada, continua, entendeu, o comércio. E a gente pede e ontem, chegando à noite, o Fernandinho comentou que o pessoal nisso tem, muita gente tem aderido, entendeu, essa conscientização. 8 horas, já tinham pouquíssimas pessoas na rua. Muito obrigado à população que entendeu esse pedido da gente. E nós pedimos que agora os pais também possam pôr os adolescentes e as crianças para dentro de casa, entendeu, a partir das 20 horas.
Artigo 5º. Proibida a comercialização de bebidas alcoólicas de quinta a domingo. Fica permanentemente proibido qualquer tipo de comércio de bebidas alcoólicas, vendas, delivery, retirada no balcão em todos os estabelecimentos comerciais, supermercados, mercearias, distribuidor de bebidas, bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, trailers por 10 dias. O não cumprimento na comercialização de bebidas alcoólicas gerará uma multa equivalente a um salário mínimo, R$ 1.100, ao estabelecimento que descumprir a presente regra.
Isso aí foi um tema polêmico, entendeu? Que foi discutido muito e, a priori, era para fazer, entendeu? A venda de segunda a segunda, entendeu? Uma proibição de segunda a segunda. Aí foi feito os questionamentos, aí falamos das pessoas, vocês vão proibir aqui, São Vicente está aberto, vai o carro para São Vicente, vai buscar bebida em São Vicente, vai correr o risco de acidente, vai correr o risco de contaminar a pessoa lá ou trazer o vírus para cá através disso. Então, pelo bom senso, entendeu? A pessoa gosta de beber seu vinho, gosta de beber sua cerveja, entendeu? Pelo bom senso, ficou determinado a permanência das mesmas coisas, segunda, terça e quarta. A pessoa que quiser, vai no supermercado, vai na distribuidora, compra tua cerveja, faz seu estoque em casa, entendeu? Eu não tô incentivando isso não, viu, Nascimento?
Sim.
Eu só tô falando para você que nós estamos dando a oportunidade para quem quiser fazer, fazê-lo, entendeu? Sim. Mas que não será tolerado de forma nenhuma, que a partir de quinta-feira, a venda, a distribuição, entendeu? E aglomeração nas casas, entendeu? A aglomeração é a semana toda. Desde hoje.
Aglomeração é dentro daquela casa, pessoas que não residem ali, né?
Exatamente.
Qualquer pessoa que não moram ali, né?
Entendeu? Então, na aglomeração nas ruas, você encontra, vai bater um papo com distanciamento social, aqui que eu te falei, não tem problema. Chega o Fernandinho, bate com distância, aglomerar 5, 6 pessoas para ficar batendo papo, aí sim, é uma aglomeração.
Artigo 6º. Reforçando as possíveis penalidades em caso de recuso no cumprimento das determinações citadas acima. A adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis, estando sujeito o infrator à infração prevista no inciso 7º do artigo 10º da Lei Federal 6437/77, bem como previsto no Código Penal, artigos 268 e 370 e o artigo 99 da Lei Estadual 13317/99, sendo cabíveis de notificações e multas. Primeiro, notificação por escrita. Segundo, multa de um salário mínimo e fechamento de estabelecimento por 3 dias. Terceiro, na reincidência ocorrerá a cassação do alvará de funcionamento por 15 dias.
Então, está bem explicadinho aí. Eu acho que deixamos bem claro que vai existir uma notificação, depois vai ter uma multa, né, Fernando? Uma multa e suspensão das atividades por 3 dias e depois o fechamento do estabelecimento, cassação do alvará de funcionamento. Isso aí, eu não gostaria de forma nenhuma tomar essa providência. E espero que todos nos ajudem, entendeu? E se conscientizem disso.
Artigo 7º. As pessoas que porventura estiverem em visita familiar serão monitoradas.
Outra questão, é o direito de vir, todo mundo pode vir. O nascimento, se chega um parente teu na tua casa, desde que ele esteja ali, alguém vai falar pra gente, entendeu? Aí a importância da denúncia, não precisa falar nomes. Aí os nossos fiscais, os nossos agentes de saúde vão monitorar a pessoa, você tá entendendo? Para que ela possa ficar o tempo maior dentro de casa, para que se porventura estiver contaminado, não traga mais uma variante de vírus para o nosso município.
Artigo 8º. Nossa fiscalização será reforçada com a utilização de drones.
Além dos fiscais, hoje nós estamos com uma tecnologia nova, entendeu? Nós temos um drone que vai captar onde tem aglomeração, onde tem as festas, aí os nossos fiscais vão junto nesse local, ver o que estiver acontecendo. Se não resolver com os fiscais, vai ser chamada a polícia, e se as polícias indo, vai ser notificado imediatamente também ao Ministério Público. Então a pessoa vai responder às penalidades cabíveis.
Artigo 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até o dia 6 de junho de 2021. Nossos fiscais estarão de prontidão verificando as adequações dos estabelecimentos. Qualquer dúvida ou denúncia, ligue. Aí, Nascimento, eu vou passar o telefone de contato, tá, acho que muita gente já tem. 35 99839 7276. 99839 7276.
Eu só queria, antes de terminar, Nascimento, tornar a frisar uma coisa que já cansamos de bater. Os estabelecimentos comerciais que vão ter público, eles têm que ter a faixa de demarcação fora do teu estabelecimento, que é responsabilidade deles organizar a fila. Não é responsabilidade fiscal, não. Então, os bancos, os mercados, as farmácias, se der fila, é responsabilidade deles ter a faixa e fazer que as pessoas fiquem na posição certa. E aqueles que puderem, porventura, pôr uma pessoa para pôr o álcool na mão, entendeu? Isso vai ajudar muito a gente. E até pedindo a todos, entendeu? Que entendessem as nossas posições, entendeu? Os nossos posicionamentos, aquilo que a comissão do Covid decidiu. Tentamos fazer da melhor forma para evitar o menor acúmulo de problemas que tem. Sim. A gente sabe que são medidas não fáceis de ser cumpridas, mas infelizmente o momento é esse. E falar para vocês que nós estamos à disposição, entendeu? Para todas as sugestões, todo mundo que quiser pode nos procurar na prefeitura, deixar a sugestão. Se não quiser, pessoalmente mandar na página da prefeitura, do município, que a gente vai tentando solucionar, porque nós somos passíveis de erro, nós aceitamos, entendeu? As pessoas dão sugestões e naquilo que é devido, a gente vai acatar. Naquilo que é devido, naquilo que pode ser feito. Você pode ter certeza.
E também ficar claro que não vai ter como agradar a todos jamais, né? Qualquer medida que tomar vai puxar para um lado ou para o outro, vai... Não tem como ter um decreto que seja perfeito para todos, né? Se fizer o lockdown e fechar tudo, vai ser ruim, todo mundo vai reclamar porque fechou, ninguém pode sair na rua. se abre tudo, tem gente que vai falar que o decreto tinha que ser mais rígido porque não podia funcionar. Se deixar só um mercado e um posto aberto, por exemplo, que você precisa se locomover, precisa ter uma comida para comer, vão reclamar porque não abriu as outras coisas. Se abrir as outras coisas e fechar o mercado, vão reclamar porque o mercado está fechado. As pessoas... Quer dizer, não tem como.
Se não fechar tá. O banco, não tem aonde tirar dinheiro para comprar.
Para comprar, e vão reclamar que o banco está fechado. Se deixar o banco aberto, vão falar, mas por que, que deixaram o banco aberto, sendo que a pessoa está aglomerando na fila? Mandaram uma pergunta aqui falando até da fila da vacina. Quer dizer...
Realmente, não. Sim. Aí eu tenho que falar, ô Nascimento, que por isso que eu falei para você que todo mundo é passível de erro. Sim. Entendeu? É, nós tínhamos quatro fiscais organizando a fila.
Uhum.
Nós vacinamos mais de 400 pessoas, entendeu? Naquela manhã.
Uhum.
E houve erro, com certeza pode ter tido, entendeu? Mas o pecado pela vontade de acertar.
Sim.
Você está me entendendo? Porque as pessoas falam assim, vai ter vacinação amanhã. As pessoas ficam com medo de acabar a vacina, entendeu?
E uhum. Todo mundo quer vacinar na hora.
Aí o que que acontece? Ao invés de ir escalonando as pessoas, o que que acontece? Entendeu? Eles vão todo mundo junto para quê? Ah, eu não posso perder a vacina, eu não posso perder a vacina.
Uhum.
Então o pessoal chegou às 6 horas da manhã, começou a aglomeração. Tentamos organizar, os fiscais trabalharam incessantemente, entendeu? Para organizar. Tinha muita gente. Entendeu? Não tira a responsabilidade nossa, não. A gente vai tentar melhorar esse sistema de vacinação. Aí falou assim para mim, mas por que que não vacina em casa? Agora você pensa em imunizar nós temos duas agentes só que trabalham com vacina, para vacinar, entendeu, 500 pessoas em casa. Que desconforto, e nós não temos material humano para isso. Então tá assim, nós vamos tentar nos organizar, vamos tentar melhorar, e quem tiver sugestão para acabar com essas filas, como eu já dei a sugestão lá no PSF, a partir da próxima vacinação ou das próximas vacinações, vai ser através, entendeu? Se for a melhor forma, porque já levou isso junto, entendeu? Para a gente estudar, a equipe está estudando, vai vacinar de A, B e C na primeira hora, depois B, mas mesmo assim, você vai ver que as pessoas com medo vão estar lá.
Prefeito, né? Perguntaram aqui sobre o número de policiais em Minduri, porque me mandaram um print do vacinômetro Covid-19 Minduri, que está aqui, ó, o número de pessoas vacinadas, aí tem profissionais da saúde, tal, e está escrito policiais, 7 policiais, aí perguntaram, mas não estão 6 policiais em Minduri? Vocês sabem alguma coisa sobre isso?
É que, infelizmente, entendeu, segundo as nossas fontes aqui, um vacinou, ele estava no destacamento aqui, entendeu? E foi transferido. Depois que vacinou, foi transferido. Mas tomou uma dose só, por isso está dando um número ímpar.
No total de vacinados, né? Então, respondendo aí a pergunta da pessoa, que mandou. Bom, quem não quer se identificar, a gente não identifica. E eu vou dizer a pessoa para não dizer que é homem ou mulher, mas independente disso, quero agradecer, né? Quero agradecer aqui a presença do prefeito, do Fernandinho também. A gente combinou na segunda-feira, na verdade foi até um pedido aqui da rádio que viessem assim que o decreto ficasse pronto para que pudessem trazer essa leitura, esses esclarecimentos. Eu espero que todo mundo tenha compreendido. Pessoal, e eu vou fazer um pedido aqui em nome de toda a população de Minduri, como cidadão de Minduri, vamos buscar acatar as medidas aí, vamos fazer a nossa parte. A gente não vai combater a Covid-19, a gente não vai acabar com o vírus nem no Brasil nem no mundo, a gente não vai trazer de volta as pessoas que se foram, a gente não vai fazer nada assim, é que nem a história da floresta pegando fogo, passarinho com biquinho de água, né? A gotinha no bico da... a gotinha de água no biquinho. Você vai fazer na sua parte, aí todo mundo junto, de alguma maneira pode melhorar, né, prefeito?
Com certeza. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês aqui da rádio, agradecer a toda a população de Minduri. O João Batista fez uma enquete, né, João Batista, com relação às atividades, o que achava de algumas falas, entendeu? Se tinham que se restringir. E a grande maioria, 90%, entendeu? 90 sobre a Covid, entendeu? Vou voltar aqui, ó. A prefeitura deve tomar medidas mais restritivas. 255 pessoas falou que sim. 13 falou que não. Diante da situação atual, você é a favor do lockdown? 239 pessoas falaram que sim, 44 que não. E mais algumas situações. Então eu quero mostrar que a grande maioria da população quer, entendeu, tomar alguma atitude para que a gente possa, igual você falou, minimizar, entendeu, esse momento que nós estamos vivendo. Sabemos que nós não vamos sozinhos acabar com isso, mas nós temos que fazer a nossa parte. Mil desculpas àquelas pessoas que a gente não conseguiu, entendeu, agradar. Mil desculpas àquelas pessoas que a gente, porventura, tenha, de uma forma ou outra, entendeu, deixado de atender, mas se faz necessário nesse momento, por um breve período de 10 dias, porque poderia ser 15 dias, e agradecer aos pastores, a toda a comunidade, e que vocês, através dos seus cultos online, possam nos ajudar, amém, entendeu? Nesse momento, vocês que têm Deus no coração, vocês que têm o poder da palavra, possam mostrar, entendeu, que nós precisamos muito primeiro de Deus, que nos ilumine, que nos proteja, e de vocês, pastores, entendeu, que possa conscientizar os seus fiéis para que isso possa acontecer. Muito obrigado, Nascimento,
prefeito,
e a toda a rádio.
A gente está tentando terminar, mas o pessoal não para aqui, ó. Pergunta para o prefeito se tem previsão de vacinação de Covid para os professores.